Coisa linda, irmãos, quando a gente começa a perceber na vida, não apenas nas reuniões, mas na vida que Deus nos conduz com tanto amor. O que os irmãos dizem? Amém? Acho que nós devemos dizer aleluia, né? Que Ele nos conduz com tanto amor assim. Tem uma frase que me deixou um pouquinho preocupado nesse último cântico. Eu compreendo o coração de quem escreveu, mas nesse último canto nós dissemos que queremos compreender o querer. Obrigado, amado. Obrigado. Que queremos compreender o querer de Deus. Devemos ter cuidado com o que cantamos, não é? Muitas vezes nós não podemos compreender o querer de Deus. Vocês imaginem assim, todos os israelitas sendo levados para o cativeiro babilônico e compreendendo isso. O querer de Deus para nós é uma coisa sublime. Nosso amado Pai, nós queremos é confiar no querer dEle. Amém? Nós não podemos compreender certas coisas. Às vezes, para a disciplina de um povo, Deus permite um tipo de governo que é mais para levar esse povo a se dobrar. E às vezes Ele faz assim com a gente, individualmente. Não é, amados? Vocês sabem que é. Então não é para compreender o querer de Deus, porque Ele é Deus. E o querer dEle é todo de sabedoria e graça, poder e amor. Mas nós não podemos entender tudo. Jesus estava no finzinho do seu ministério terreno e Ele deixa uma porta aberta para a gente pensar que Ele não estava entendendo tudo como homem. Porque Ele diz, se for possível, passa este cálice de sofrimento que vem. Se for possível. Mas a sua confiança no querer de Deus se expressou nas palavras seguintes dele. Não é? Se faça a tua vontade. Às vezes não podemos compreender. Os irmãos muitas vezes trazem perguntas assim, não é? Ah, eu não sei por que estou passando nisso. Não compreendo. Não precisa compreender, precisa confiar. Saber que você é amado pelo Pai. Isso que você precisa saber. É isso que deve alimentar. É isso que é a raiz, por assim dizer, da fé. Você confia no Senhor, porque você já experimentou em você a vida dele e as transformações que ele fez por amor. E se você conhece o amor de Deus, você sempre dirá, eu confio em ti, Senhor. É interessante que no casamento tradicional, né? A gente dizia, na riqueza ou na pobreza. Não sei se hoje se repete isso nos casamentos, alguns casamentos, né? Mas a gente dizia com convicção, né? E eu me lembro que quando Liginha e eu casamos, nós já tínhamos uma revelação do caminho que tínhamos que seguir, e para nós entrar no ministério pastoral, na denominação onde nós entramos, seria mesmo que fazer voto de pobreza. De pobreza e de obediência. Nós só não fizemos voto de castidade, por isso que Deus me deu 4 filhos e 10 netos e 5 bisnetos. Mas ele é bondoso, não é? Nunca faltou o pão à nossa mesa. Ele é misericordioso. E nós temos que crescer em nossa confiança para com ele. O que os irmãos dizem?
Amém.
Amém. E para ver como Deus nos conduz, eu não combinei nada com Otto Kahr sobre o texto com o qual ele abriu a reunião, nem ele sabia o que texto que Deus tinha me dado para trazer aos irmãos hoje. A única coisa que nós dois sabíamos era que nossa reunião de hoje, especialmente focada na oração, especialmente nesse tempo da vida de nossa pátria, com as eleições à vista. E contei para os irmãos que estavam hoje lá na sala do presbitério que Deus tem falado muito comigo nessas últimas, especialmente nas madrugadas desses últimos dias. E ele me disse algumas coisas muito interessantes, que é para eu guardar no meu coração e só dizer para os irmãos que Deus é bom mesmo. Deus é muito bom. E do texto que Otto Kahr trouxe, o Senhor tinha me dado somente uma expressão da oração que Jesus deu, não para fazer dela uma repetição, mas um modelo de oração. Ali tem tudo nessa oração, não é? E Deus me deu somente estas palavras para falar aos irmãos hoje. Pai nosso que estás nos céus. Que bom quando a gente confia nele e pode dizer Pai. O Deus a quem nós nos dirigimos em oração é um Pai aqui e agora. Onde podemos ter o nosso céu. Só os discípulos de Jesus aprenderam a chamá-lo assim. Os hebreus diziam que ele era Yahvé, ou Jeová, aquele que é. Parece mais uma definição filosófica do que uma oração de um filho, não é? Mas Jesus falou no seu tempo com toda clareza, Deus não é um mistério infinito, ou um rei poderoso e vingativo. Não é como os deístas do século 18 e 19 pensavam, um Deus que criou e se tornou indiferente, foi embora e deixou o mundo solto. Não, para Jesus, ele é o nosso Pai. Amém? Nosso Pai. nosso Pai. Fala com o seu irmão de como você se sente grato porque ele é o nosso Pai. Sabe que quando nós dizemos estas palavras iniciais da oração que Jesus deixou para nós, nós deveríamos dizer para nós mesmos que nós queremos ter a atitude de um verdadeiro filho diante dele, que é o verdadeiro Pai. E isso Jesus queria que nós tivéssemos. Nós temos de começar dizendo: Pai. Tenho muitas vezes falado aos meus irmãos aqui em estudos bíblicos sobre a querida parábola do que é chamada do filho pródigo. Às vezes nós nem sabemos bem o que estamos dizendo quando dizemos filho pródigo. Alguns pensam que pródigo é perdido. Não, não, pródigo não é perdido. Palavra, sinônimo de pródigo é esbanjador, gastador. Esse é o sinônimo de pródigo, aquele que gasta tudo, que dá tudo que tem. E no caso da parábola, é um filho que gastou mal tudo. E alguém disse que a parábola do filho pródigo devia se chamar a palavra do pai pródigo. O pai que esbanja conosco, que dá o que precisamos, dá o que nós não merecemos e não para nunca de dar. E é por isso que ele incluiu na oração o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, porque não para nunca, não para nunca. Eu quero dar parabéns a quem eu puder aqui na frente. Os irmãos parabenizem uns aos outros porque recebem o que não merecem todos os dias. Parabéns, Aurorinha. Nós estamos na família e podemos até dizer para o nosso irmão: tu recebes o que tu não mereces. Nessa franqueza e intimidade dos que se amam. Eu até fico pensando assim, que Deus é tão pronto que a parábola do filho pródigo poderia se chamar também assim: o teu pai te espera. Muitos de nós pensamos às vezes que nós ficamos esperando em Deus. Não, ele que está esperando. Sempre. O nosso pai é um pai que espera. A parábola a que estou fazendo referência, assim, diz que o filho, gosto muito dessa expressão, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Como é isso? Veio de uma terra distante. O que Jesus quis dizer com isso? Na sua história tão linda. Não importa se você está perto ou longe, ele sabe de você tudo. E ele sempre te espera. Sempre. A parábola bem que podia se chamar a parábola do pai que te espera. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Afasta-se o pecado e continua o cuidado. Nos perdoa e continua nos perdoando. Afastam-se os temores. O temor com o qual nós vamos crescendo até compreendermos as coisas, os temores doentios que nos são passados de geração em geração, os temores do inferno e da morte são afastados. E depois todos os outros temores. Amém? Aquele que tem medo não conhece a Deus, disse João. Temos Pai de amor. Filho, assim que Jesus fala, perdoados são os teus pecados. Não tens que andar em medo. O medo paralisa. A confiança te faz avançar. O que vai ser do nosso país? Nós não sabemos, Deus sabe. Mas nós confiamos nele e esperamos nele com toda a confiança, porque já sabemos do seu grande amor para conosco. E nós sabemos uma coisa grande que Jesus coloca nessa invocação da oração. Não é Pai de alguns, é nosso. Amém? Ele faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. E ele quer ser pai daqueles que estão vivendo no pecado e em injustiça, tanto como daqueles que já o reconhecem como pai. Ele ama todos. A palavra diz que não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É nosso. Não é de alguns. É nosso. Por misericórdia, a gente pode dizer, meu pai. E podemos dizer para o nosso irmão, teu pai. Mas Jesus nos ensina a dizer, nosso. Eu acho que nós temos que parabenizar uns aos outros também por isso, porque é nosso. Amém? Parabéns. Parabéns, porque é nosso. Não é de exclusividade, o coração dele não é de exclusividade de alguns. Todos podemos chegar perto dele. Todos temos acesso igualmente a ele, e ele espera a todos nós. Às vezes, nós queremos monopolizar Deus sem perceber para o nosso grupo. Cuidado. Uma doença entre os cristãos é o denominacionalismo. É uma doença. O denominacionalismo faz os denominacionalistas pensarem que ele é só pai deles. Nós temos risco, meus irmãos. Sempre temos risco de fazer isso. Ah, lá na Monteiro, cuidado com esse negócio. Não, não é aqui na Monteiro, não. Tem por toda essa cidade de Porto Alegre hoje, nesta hora, tem irmãos proclamando a mesma coisa que eu estou proclamando, e eu digo pela fé, tem irmãos por toda a cidade de Porto Alegre proclamando a mesma coisa. Irmãos queridos, nós pensando o que nós pensamos, falando o que nós falamos, alguns falam diferente, não faz mal. Cada um fala como pode. De vez em quando nós falamos o que não deveríamos, não é verdade? Deus não está inclinado para nenhum grupo, senão para todos os seus. Nós nos dobramos, mas Deus parece que ele está mais inclinado do que nós. Vergonha nossa. Nós custamos tanto a nos inclinar, nos dobrar. Sofremos de colunite aguda, porque temos dificuldade de nos dobrar. Não sei se existe essa doença, mas espiritualmente eu sei que existe. Mas Ele, nosso Pai, sempre inclinado para todos os seus, pronto para ouvir e abençoar. Mas queremos nós ouvi-lo, nosso Pai, mesmo? Como saber o que ele quer de cada um? Você para ouvi-lo. Tem tempo para ouvir o Pai. Eu fico espantado com Jesus. Tudo que nós cantamos é verdade, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você podia alongar essas palavras do profeta para dizer coisas lindas sobre ele, nosso amado Salvador e Senhor. Mas é surpreendente que, tendo que fazer algumas coisas especiais e sendo um homem que experimentou as tentações, como nós, a palavra diz que foi tentado em tudo como nós, em tudo tentado como nós, para poder socorrer os que são tentados. Fico admirado de que ele, precisando fazer algumas coisas, tirava uma noite para orar, escutar o Pai, ouvir o Pai. Algumas às vezes de nós fazemos uma oraçãozinha ferventada. Desculpem a expressão, amados. Uma expressão corrida. E às vezes usando de vãs repetições. Alguns de nós oramos dando informações para o Senhor, porque ele fique bem informado. Mas que pretensão a nossa? Deus quer uma intimidade nossa com Ele, de pai e filho. E não de qualquer pai e nem de qualquer filho. de um pai que é todo amor e de um filho que já experimentou esse amor e sabe a riqueza, grandeza e maravilha do seu amor e que por isso abre o coração diante dele. Que não depende de horas especiais, mas que está pertinho dele sempre, constantemente. Ele me ama, que milagre. Sou amado pelo Deus do universo. Deus te ama, que milagre. Que milagre. Estás nos céus. Nosso Pai que estás nos céus. Que pena que alguns pensam que isso é uma situação geográfica. Lá em cima. Não sei aonde. Lá no infinito. No céu. O céu de Jesus é aqui. Também. Não é só aqui. É o mesmo que o Éden. Nada falta. Tem tudo. A adoração sem parar, louvor sem parar. O céu começa aqui e vai por toda a eternidade, sem limite. Aleluia! Não é o Deus do templo, não mais, pois é milagroso que ele até esteja no templo. Caminha conosco. O céu está onde ele está. Está no teu coração, aí tens o céu. Um dia nós não vamos apagar a segurança de um céu numa situação que eu não posso descrever. Mas é uma situação maravilhosa a que ele oferece. E a palavra diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Você tem uma coisa prometida extraordinária, acima de toda a descrição. Gosto muito no Apocalipse da expressão de que ele, o Senhor, enxugará todas as nossas lágrimas. Que maravilha, meus irmãos! Um dia não haverá mais choro. Um dia não haverá mais separação. Um dia não haverá mais enfermidade. Um dia não haverá mais fraquezas de nenhum tipo. E aquilo que Paulo disse que pode ser agora já uma experiência, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, vai ser experimentado de uma maneira maravilhosa depois. Nós não esperamos em Cristo só nesta vida, não. O céu que começa aqui vai nos acompanhar por toda a eternidade. Podemos aplaudir o nosso Deus? Jesus falou muito claro sobre isso. Ele disse que o reino de Deus Onde é que está o reino? Hein? O reino de Deus está entre vós, em vós. Jesus foi claríssimo sobre isso. Dentro de vós. Ah, e tem mais, ele disse assim, ele quando virá, não vem somente com aparência exterior, porque ele já está na sua realidade, dentro de você. Quando ele assume o senhorio da sua vida, entrou o reino em você. O reino dele. E a oração que começa dizendo Pai Nosso termina assim: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lia a história de uma meninazinha que entrou no avião, sentou do lado de um senhor que lhe perguntou assim: Você já tinha viajado de avião? Ela disse, não, essa é a primeira viagem. Aí o senhor lhe perguntou, e você não tem medo? Ela disse, não, não tenho medo porque o meu pai é o piloto. É ele que está pilotando esse avião. Você pode dizer isso? Ele que é o piloto da sua vida. Você pode andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por confiança. Na sua casa as pessoas percebem que você, os outros que moram com você percebem que você não é uma pessoa atrapalhada pelo medo? Percebem que você é uma pessoa confiante? Os cantos da sua boca tendem a ficar para cima ou para baixo? Agora, nos meus 87, eu percebo algumas mudanças no meu rosto, mas eu tenho pedido ao Senhor algumas grandes mudanças, viu, Nilcinho? Fica consolado, meu irmão. Eu percebo grandes mudanças, mas eu sei que o meu Senhor pode ver o meu sorriso. Ele pode ver. E quando você sorri, a sua boca toma uma forma diferente. E o Senhor vê o sorriso no teu coração. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso Pai. E aqui é o céu. O universo todo é o teu trono. E tu presides sobre todos e ainda caminhas entre nós. Caminhas com a gente, caminhas dentro de nós, no céu. Dá-nos confiança, Senhor. O mundo não está desgovernado, porque tu governas sobre todos. Tu és o nosso presidente. E nós confiamos, Senhor, em Ti, que nos presides, que nos governas. Nós confiamos nas Tuas ordens. Nós confiamos, Senhor, nas Tuas ordens. Tu não mandas por amor do mando. Tu mandas por amor de nós. Tu não nos ordenas para que depois possas dizer eles são obedientes. Tu nos ordenas porque queres ver o nosso bem. Ó, Senhor, nosso querido Pai, recebe a nossa adoração. Queremos ter um tempo de oração aqui, Senhor, pela nossa pátria. E nós não sabemos nem mesmo muito sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, sobre o mês que vem, sobre os próximos anos, nem quantos anos teremos até o retorno do Teu Filho. Nós não sabemos nada, Senhor. Mas não precisamos saber, nós precisamos saber é que Tu estás conosco. Estar contigo é o melhor que pode nos acontecer. E o melhor que nos tem acontecido é saber que Tu estás conosco. Ó, Senhor, recebe a nossa adoração e faz-nos filhos que Te alegrem. Temos um alvo, Senhor, que é produzir alegria no Teu coração de Pai. Porque Tu tens produzido alegria no nosso coração de filhos. Nós queremos produzir alegria no Teu formoso e incomparável coração. Queremos que Tu possas dizer assim de nós: os meus filhos me abençoam com a sua felicidade, a sua alegria, a sua obediência, sua submissão, seu coração cheio de candura, de amor por mim. Mas, Senhor, queremos que Tu sejas feliz conosco. Tu não podes ser feliz conosco na medida em que nós somos felizes contigo, mas ajuda-nos, Senhor, a produzir alegria no teu coração de Pai. Porque Tu não és um Pai insensível e indiferente, Tu és o nosso Pai de amor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.